1.0.
Fatos que movimentam o Brasil, o mundo. A informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1, que tá começando exatamente agora na programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos aqui diretamente de São Paulo para te trazer um bom debate, uma boa informação e principalmente opiniões qualificadas sobre tudo que tá acontecendo hoje. E olha, gente, hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2020 e tem muito assunto polêmico pra gente comentar hoje, viu? Prometo pra vocês que o 3 em 1 de hoje promete e promete muito. Deixa eu começar dando boa tarde aos nossos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Ela que tá pertinho de mim aqui, mas com distanciamento social, né, Thaís Oyama?
Com distanciamento, Paulo. Boa tarde pra você, pro Josias Constantino. Boa tarde pra nossa audiência.
Sextou então, Constantino?
Isso aí, Paulo. Sextou, mas num clima meio perigoso para quem defende liberdade de expressão. Boa tarde para você, Josias, Thaís e audiência. Vamos nessa.
Tudo tranquilo por aí, Josias?
Na medida do possível, Paulo. Boa tarde para você, para Thaís, para o Constantino. Boa tarde, especialíssimo, para quem nos acompanha. Vamos lá, vamos em frente.
Vamos nessa, então, produção. Vamos aos destaques dessa sexta-feira. Levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que o presidente da República, Jair Bolsonaro, lidera as intenções de voto na disputa à reeleição em 2022. O Twitter suspende contas de usuários ligados ao presidente Jair Bolsonaro a pedido da Justiça brasileira. Além disso, o 3 em 1 também traz hoje uma entrevista exclusiva que vai começar daqui a pouquinho para vocês, mas eu não vou contar quem é. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está prestes a começar. Mas antes, se você estiver nas redes sociais aí participando do programa conosco, você pode sim participar cada vez mais utilizando a nossa hashtag, a hashtag 3 em 1. Sejam muito bem-vindos. Estamos no ar 3 em 1 dessa sexta-feira, começando agora.
3 em 1.
Muito bem, vamos acabar com esse suspense então, porque já está aqui conosco a deputada federal do PSL, Carla Zambelli, para a gente poder bater um papo aqui, esclarecer esses e outros assuntos que estão no noticiário de hoje, como por exemplo aí a suspensão das contas de bolsonaristas no Twitter, algo que está dando muita polêmica, muita repercussão nas redes sociais. E essa entrevista vai contar não apenas comigo, mas também com a Thaís Oyama, o Rodrigo Constantino e o Josias de Souza. Produção, temos a Carla Zambelli, então deixa eu dar boa tarde aqui à nossa deputada federal Carla Zambelli. Carla, muito obrigado por você estar aqui no 3 em 1 de hoje conosco e sempre solicita os nossos convites. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Paulo, o convite e boa tarde a todos vocês aí no estúdio e aos ouvintes também.
Deputada, já queria fazer uma primeira pergunta. Qual é a avaliação da senhora dessa ação da Justiça Brasileira suspendendo contas de bolsonaristas?
Desculpa, estou com o telefone aqui. Vou até colocar no Não Perturbe, porque é impressionante como é só a gente começar uma entrevista que começam a ligar. Pessoal,
não, imagina, você ouviu a minha pergunta, deputada?
Ouvi sim. Perfeito. Em relação à questão do bloqueio das contas, né, dos bolsonaristas.
Isso.
O que a gente percebe, Paulo, é que tanto esse inquérito quanto todas as ações que advêm desse inquérito, eles têm um viés só à direita. Mas eu queria pontuar o seguinte, que independente, uma vez eu até coloquei isso em alguns vídeos meus, mas acho que é importante aproveitar até o veículo da Jovem Pan, que atinge todos os públicos, para dizer o seguinte, que independente de serem de direita, a gente tem que defender a liberdade de expressão como um todo. Porque hoje está sendo a direita o público, está sendo, enfim, sofrendo todas essas acusações, essas perseguições. Mas em qualquer outro momento, isso pode se voltar a, por exemplo, pessoas que sejam ligadas ao combate à corrupção de uma maneira geral, no centro, na esquerda. A gente não pode deixar que nenhuma voz seja calada por interferência da justiça sobre a liberdade de expressão. Então, a gente observa que são muito arbitrárias as decisões, sabe? Daqui a pouco vão o quê? Vão prender as pessoas? Então, a gente notou. Primeiro é o inquérito, né? Uma perseguição que gera uma frustração, uma inquietação. As pessoas ficam com medo, né? Se retraem. Alguns não têm medo, continuam, mas a grande maioria sente medo. Depois a gente vê buscas e apreensões. Agora derrubaram as contas, ou seja, calam a voz dessa imprensa alternativa, porque é praticamente uma imprensa alternativa. São milhões de pessoas que são envolvidas nessas publicações. Daqui a pouco estão começando a prender, né? Quer dizer, já prenderam jornalistas, etc. Mas daqui a pouco estão começando a prender a revelia, em atacado. Isso está me preocupando muito, realmente.
Perfeito. Deputada, a senhora vai ouvir agora a pergunta do Rodrigo Constantino.
Bom dia, deputada. Nessa linha ainda, né, o que eu acho que mais tem assustado alguns é porque falam que estão indo atrás de pessoas radicais, apesar de atingirem milhões, e que atacaram de forma muito dura o Supremo, então estão tentando manter essa justificativa, né? Mas o que está chamando atenção é o silêncio de pessoas que ou defendiam a liberdade de expressão há pouquíssimo tempo atrás, ou fizeram ataques ainda mais agressivos ao próprio Supremo. Exemplos aqui de políticos, tá? A deputada federal Joyce Hasselmann chegou a invocar o artigo 142, o polêmico artigo, ameaçando o Supremo e tudo mais, há poucos meses. E o deputado estadual Arthur Duval, Mamãe Falei, ligado ao MBL, já xingou de FDPs os ministros do Supremo, né? E como a senhora diz, há uma perseguição que tem um lado só, tem um viés só, né? E o silêncio dessas pessoas, ou aplausos, até de jornalistas, como vimos hoje, eu acho que é o que mais está inquietando aqueles que são os defensores da liberdade, né? Que não deveriam enxergar esse viés político ou ideológico, porque hoje perseguem uns, amanhã vão perseguir outros, abre-se a porteira do arbítrio. A pergunta que eu lhe faço é exatamente nesse sentido. A senhora está vendo, identificando também essa postura, por exemplo, da mídia, de deputados, de parlamentares, de gente que se diz liberal e está em silêncio ou defendendo o Supremo nesse arbítrio, porque o alvo é o bolsonarismo?
Rodrigo, você foi muito feliz na sua fala. Não só deputados, como imprensa, como ex-ministros, né? Que já foram alvo, por exemplo, de jornalistas como Glenn Greenwald, lá atrás, tiveram suas vidas expostas, mas que naquela época a esquerda defendeu bastante o direito de expressão, até de devassar a vida das pessoas. Que o Glenn já fez, por exemplo, e que hoje estão aplaudindo o que estão fazendo contra esses jornalistas ou deputados, ou porque tem deputado também envolvido, eu sou uma das pessoas envolvidas nos inquéritos. Eu fico imaginando o seguinte, e aí eu não estou falando de mim, mas vamos supor, eu tenho certeza, Rodrigo, que se eu perder minhas redes sociais, eu não me reelejo em 2022. Tá? E isso pode acontecer comigo, como pode acontecer com a Sâmia Bonfim, como pode acontecer com o Arthur, que você falou, como eu falei, o Arthur é hiperdependente das redes sociais dele. Então, a gente vê pessoas como Kim Kataguiri, a Joyce, é o que você falou. Eu já, na época do impeachment, eu pedia o impeachment, nunca citei o artigo 142, pedindo o artigo 142. Ela já mandou, assim, derrubar o Supremo e tem que todo mundo ir para a cadeia. Ela mandou, já falou em cercar o STF e prender todo mundo que tiver ali. E hoje, simplesmente porque ela mudou de lado, porque ela está contra o Bolsonaro, ela não é alvo. E o fato dela não, de pessoas como ela, Arthur e etc., não serem alvo, não significa que a gente tenha que tergiversar com essa questão. É o que eu falei e repito. Hoje nós somos os alvos. Vamos supor que daqui vai 6 anos, né? O Bolsonaro já indicou 2 ministros nesse mandato, vai ser reeleito, né? Vamos fazer um exercício aqui. Aí vamos indicar mais dois, desculpa, 2 ministros do STF. E aí daqui 6 anos a gente tem aí o Bolsonaro tendo indicado 4 ministros do STF. Aí se elege alguém do bolsonarismo. Daqui a pouco o STF está um STF à direita, né? Ou centralizado, ou imparcial, que é o que a gente quer, na verdade. A gente nunca quer uma justiça enviesada, a gente quer uma justiça imparcial. Vamos fazer um exercício de que daqui a 6, 7 ou 10 anos essa perseguição seja à esquerda. Também não vai poder. A gente também vai ter que estar aqui defendendo as pessoas, porque a liberdade de expressão, ela não tem lado. Eu sou atacado o tempo todo, o presidente é atacado o tempo todo, Rodrigo, até você já foi atacado muito nas redes sociais, e a gente defende que as pessoas possam falar, né? As pessoas têm que ter. E é lógico que se você tiver um limite ali que atacou a ofensa, né, o moral da pessoa, etc., a gente tem a justiça que possa buscar isso, uma liminar para tirar do conteúdo da rede, se ele for um conteúdo de verdade, de mentira ou ofensivo, etc. Então a gente tem hoje na justiça diversos meios para poder tirar conteúdos do ar ou até pedir dano moral e etc. A gente não precisa nem de um inquérito como esse, que é o um inquérito enviesado e que me preocupa muito, porque já prenderam um jornalista, já atacaram mais de 20 jornalistas, já foram aí investigados e daqui a pouco já imaginou, até os jornalistas aí da Jovem Pan começam a ser investigados. Eu fico, me preocupo com uma pessoa como Augusto Nunes, como você, pessoas que são críticos às coisas que estão erradas no país, de repente se verem amordaçados. Não pode acontecer.
Deputada, a pergunta agora da Thaís Oyama.
Boa tarde, deputada. O Constantino e também a senhora falaram do silêncio dos jornalistas, de parte da bancada do PSL, políticos, colegas seus, em relação ao que aconteceu. Mas também o presidente Bolsonaro não se manifestou até agora, assim como o presidente não se manifestou quando o ministro Gilmar Mendes do STF associou o exército a genocídio. A senhora acha que o fato de grande parte da família dele estar sendo investigada o impede que ele tome posições que se espera, que os apoiadores dele esperam dele, deputada? A senhora espera isso dele?
Thaís, eu acho. Não, eu não espero isso do presidente Bolsonaro, porque eu, como deputada, tô no parlamento para parlar, né, para falar. Eu acho que vocês, como jornalistas, também. Eu acho que a grande crítica que houve ao presidente Bolsonaro até hoje foi sempre o fato dele se expressar, né? Ele sempre foi uma figura que se expressa muito, né, como deputado federal lá atrás. E como presidente no início do mandato, muita gente dizia: ah, ele precisa entender a liturgia do cargo de presidente, né, a separação de poderes, etc. Eu acho que o presidente está tentando fazer com que as instituições funcionem. Então, a instituição executivo e ele como chefe de Estado, não acho que seja função dele dar opiniões. Se ele fizer, ele está exercendo o direito de opinar. Mas não é função dele opinar, é função de um parlamentar opinar. É função, e não seria função de um ministro do STF opinar. Opinião de ministro do STF é nos autos, né? O doutor Ives Gandra Martins, o meu padrinho, assim, grande, grande mentor da minha vida, falou que o início dos problemas no STF se deram quando inventaram a TV Justiça. Porque os ministros passaram a entender que tem que falar fora do processo. Passaram a dar votos, né? Proferir votos aí de horas e horas e horas, quando na verdade antigamente era estou com o relator ou não estou com o relator por tal motivo. Então a gente tem hoje toda uma configuração de poder que a gente precisa questionar, no sentido de, olha, deputados são para fazer isso que eu estou fazendo, questionar, falar, por isso que a gente tem imunidade, né? Ministros de Estado e presidente, eles estão ali para poder proteger e governar para todos. E os ministros do STF deveriam opinar só nos seus autos. Quando o ministro Gilmar Mendes fala de genocídio, ele está opinando fora de auto, que não é uma função de um ministro. O ministro, quando ele quiser dar opinião sobre determinada coisa, ele deixa de ser ministro e vai tentar um cargo no legislativo para poder ser representante do povo e falar. Eu imagino que seja mais ou menos isso, Thaís. E acho que se o presidente eventualmente quiser falar, porque são apoiadores deles que estão sendo sujeitos a esse tipo de perseguição, ok. Mas se ele não falar também, eu acho que ele está no direito dele de exercer o silêncio, até para não provocar mais ira de certos vieses aí da imprensa, enfim, algumas pessoas são muito críticas ao governo.
Deputada Carla Zambelli, a pergunta agora é de Josias de Souza.
Deputada, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui conosco. Nós estamos lidando com um inquérito que é criticável por todas as razões. Nasceu ali de uma decisão unilateral do presidente do Supremo, Dias Toffoli, escolheu o relator que ele quis, não consultou, não ouviu o Ministério Público. Então, é um inquérito que nasceu viciado a pretexto de investigar um vício. O vício que está sendo investigado pelo Supremo, o que mais incomoda, é que a gente não sabe o que é, porque é sigiloso. Então, você está punindo, tirando coisas do ar e tal, sem saber, sem que a sociedade saiba o que é exatamente que está baseando essas decisões. Então, é um inquérito, por todas as razões, criticável. E o presidente vinha criticando. O que se discutia em relação à crítica que o presidente fazia era a forma, não o conteúdo. Um presidente da República pode, evidentemente, dar a sua opinião sobre um procedimento do Supremo. O que parecia inapropriado é o presidente falar: acabou, porra, aquelas coisas, aqueles arroubos que não pareciam próprios de um presidente da República. Aí sim, a liturgia entrava. Mas também não parece adequado, a essa altura, que o presidente se comporte como se os seus aliados, aqueles que são mais fiéis a ele, aqueles que ele identificava, ele mesmo, na última manifestação, quando ele ainda não estava nessa versão light, ele dizia: bom, essa é a minha imprensa, então eu tenho que defender a minha imprensa e tal. Agora ele está com outro posicionamento. Destituiu da vice-liderança pessoas muito radicais a favor dele, ainda agora a deputada Bia Kicis, e esse silêncio do presidente. Não lhe parece que o presidente pode estar fazendo um movimento perigoso, perigoso no sentido de que ele está se distanciando daqueles que lhe são mais fiéis? Então, eu insisto nessa pergunta, porque não me parece, inclusive, combinar com a personalidade do presidente não se manifestar sobre um episódio como esse, não?
Josias, talvez realmente você tenha razão no sentido de que não combina com a personalidade dele. Mas eu acho também que numa situação em que você é deputado durante 28 anos, está acostumado a falar tudo o que pensa, da forma como ele, né, o Bolsonaro sempre foi muito conhecido por não ter filtro entre o cérebro e a boca, né? Então, simplesmente que ele pensa, ele ia falando. De repente, ele está tentando encontrar um meio-termo. Eu acho que o presidente, e aí você me desculpa, mas assim, como é que ele pode estar se afastando dos membros mais fiéis se eu acabei de ser nomeada como vice-líder do governo? Quando os últimos vice-líderes saíram, né, as pessoas, a imprensa quis tentar empurrar a ideia de que ele estaria se aproximando do Centrão e que os quatro vice-líderes tinham saído para entrarem pessoas do Centrão. Aí entra eu, Carla Zambelli, que me desculpa, eu acho que eu sou conhecida por ser ácida demais também. Há quem diga que nenhum projeto meu vai passar na Câmara porque meu sobrenome foi talhado ali para não passar projeto na Câmara. Ou seja, uma postura muito parecida com a que o presidente tinha. Colocou também o Diego Garcia, que é um fervoroso defensor do governo, e isso, amigo do Bolsonaro desde o mandato passado. Diego Garcia ajudou muito no impeachment da Dilma, ou seja, uma pessoa de direita. Colocou um deputado do Rio Grande do Sul, que é um dos grandes apoiadores dele, o Maurício, e no Espírito Santo, um rapaz que é ligado à Igreja Católica, né? Cantor de música católica, etc., ou seja, super conservador na área católica. Então, a imprensa tentou colar no presidente uma ideia de que quatro saíram para entrar pessoal do Centrão, e aí estão os quatro perfis que eu estou te dizendo que entraram para vice-liderança. Se a gente quiser tratar do tema Bia Kicis, acho que a gente tem que fazer um parágrafo à parte, um parênteses, porque aí foi um caso específico e pontual. Eu acho que o presidente está tentando encontrar um meio-termo. Eu, como vice-líder do governo, em nenhum momento eu estou aqui dando entrevista para vocês, em nenhum momento recebi uma ligação: ó, pega leve, não baixe no Supremo. Não existe isso. Eu acho que o que existe é: a gente está tentando acertar, Josias. E a gente está tentando não dar motivo. Assim, se amanhã tiver... Eu, por exemplo, acabei de falar, nosso medo é que o próximo passo sejam prisões. E não prisões temporárias ou para averiguação, não. Prisões mesmo, de manter o cara preso ali. Pessoas como Edgar Corona, empresário, uma pessoa seríssima. Como o Luciano, por exemplo, da Havan. Poxa, todo mundo conhece ele. Não é um cara destemperado, é um cara alegre, é uma pessoa empresária que emprega inúmeras pessoas. A gente está tentando fazer com que, até eu acho que eu, aqui dando entrevista para vocês, pensando, vamos medir a palavra, etc., para amanhã não dar motivo de dizer, não, mas é porque falou aquilo, é porque errou aqui. Eu acho que o presidente está tentando, Josias, e aí, para fechar o raciocínio, está preferindo o silêncio do que, de repente, amanhã dizerem que ele é responsável por uma arbitrariedade ainda maior, porque ele resolveu dar uma opinião, de repente, colocada de uma forma errada, porque muitas vezes o presidente tenta falar uma coisa de um jeito, as pessoas interpretam de outro, e ele tem o jeito dele, não vai mudar da noite para o dia, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais compreensivo com o presidente nesse sentido. E aí, como vice-líder do governo, estou eu aqui para defender, sim, a base do governo Bolsonaro e as pessoas que defendem o presidente, mas não só ele. Se tivesse no meio uma pessoa da esquerda, estaria aqui eu defendendo a liberdade de expressão dessa pessoa também.
Deputada, em maio do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião e pediu para a bancada do PSL, a senhora deve se lembrar disso, votar a favor do relatório do COAF, do relatório que tirava das mãos do então ministro Sérgio Moro o COAF. A senhora se lembra disso, a senhora ficou muito decepcionada, segundo relatos, a senhora inclusive chorou e saiu da reunião, deixou a reunião. Depois disso, o presidente já mudou de posição, já recuou quanto ao foro privilegiado, à reeleição, à prisão em segunda instância, ajudou a abafar a CPI da Lava Toga e agora se aproxima do Centrão, que todos vocês chamavam de velha política. E a senhora não ficou mais incomodada, não ficou chocada como daquela vez. A senhora acha que é normal isso? A política é assim mesmo? A gente tem que se adaptando, deputada?
Thaís, vamos lá. Acho que você está mal informada. Primeiro, que quem pediu para votar contra não foi o presidente, foi a Joyce Hasselman. E a minha briga naquele dia foi com a Joyce, inclusive se tornou uma briga pública, porque ninguém conhecia quem era a Joyce, e naquele momento eu tentei expor que a líder do governo estava tentando não só tirar o COAF do Moro, como também criar dois ministérios a mais. Tá? E até hoje ela não respondeu isso, não se posicionou do porquê que ela queria isso, e ela era chamada de rainha do Centrão. Então vamos separar as coisas, quem tinha pedido não era o presidente, era a Joyce. E o meu choro naquele dia foi de raiva de perceber que uma líder do governo estava conseguindo manipular deputados e decisões como ela. E na semana seguinte, a gente saber aí que ela falou, a rainha do Centrão para ela e todo mundo bateu palma, vamos lá. Então, isso daí é uma coisa. Segundo, em nenhum momento o presidente pediu para a gente dar um passo atrás em relação à prisão em segunda instância. E dou uma notícia aqui em primeira mão. Essa semana agora, nós estamos na sexta-feira. Segunda-feira a gente teve uma reunião para tratar do Fundeb e nós falamos ali sobre a possibilidade de trazer o assunto prisão em segunda instância para votação. A questão toda, Thaís, é que, infelizmente, a gente tem um Congresso, que vocês acho que conhecem melhor até do que eu, que não tem a menor intenção de colocar a prisão em segunda instância ali no papel. Até porque muitos deles podem vir a se complicar com isso. Então, não é o presidente Bolsonaro, tá?
Não, eu
acho. É uma questão de. É uma questão de clima, é uma questão de o que é possível fazer. Nós não temos o Congresso que a gente gostaria de ter para poder aprovar todas as pautas do presidente. E aí eu não falo só de prisão em segunda instância, etc. Eu falo também de armamento. Caiu, por exemplo, derrubar o Estatuto do Desarmamento. É complicado.
Acho que a gente está saindo um pouco do assunto, deputada. Só para deixar mais claro, quando eu disse que o presidente pediu isso, pode ter partido da então líder Joyce, mas o presidente endossou esse pedido que ela fez, né? Só para deixar claro. Depois eu também não havia dito que os senhores deputados tinham mudado em relação à prisão em segunda instância. Só para terminar, deputada. Eu posso terminar?
Não, olha só, é que assim, eu não posso deixar que você avance com uma coisa que está errada.
O presidente discordou da Joyce naquele momento? Ele tinha pedido para os senhores votarem contra o relatório, então?
Não, o presidente nunca pediu para a gente votar contra
o presidente não se manifestou em relação a isso, deputada?
Ele pedia para ficar com ele.
O presidente se omitiu.
Espera aí, Thaís, só um minuto. Responde,
só,
deputada, vai
a
lá.
A MP da...
Pode responder, Carla.
Obrigada, Paulo. Essa MP, ela saiu do Executivo para o Congresso com o COAF na mão do Moro, sem os dois ministérios, e tinha uma questão também da Polícia Federal ou da Receita Federal na época. O presidente nunca falou votem assim ou votem assado. Quem comanda a questão de como muda isso é o Congresso. E o Congresso fez as alterações, incluindo dois ministérios e tirando o COAF do Moro. O que o presidente garantiu foi que quando o COAF saiu da mão do Moro, foi para o Paulo Guedes, depois foi para o Banco Central, foi o presidente Bolsonaro que garantiu que os mesmos membros e o conselho do COAF continuasse o mesmo. E o COAF esse ano, no último ano, fez muito mais do que em gestões passadas. Então, o COAF ter saído da mão do Moro, que, aliás, se mostrou quem ele é, né? Então, a gente não valia a pena também, eu nem ter chorado naquela época por causa dele, o COAF ter saído da mão dele não fez com que o COAF trabalhasse menos. Muito pelo contrário, o COAF conseguiu fazer muito mais. Agora termina a sua pergunta.
Eu só queria colocar as coisas no lugar, porque, na verdade, eu não tinha dito que vocês, deputados, haviam mudado de posição em relação à prisão em segunda instância. Quem mudou foi o presidente. Ele mudou a posição em relação ao foro privilegiado, em relação à prisão em segunda instância, em relação à reeleição. Em relação à reeleição e também ajudou a abafar a CPI da Lava Toga. Eu imaginei que isso fosse incomodá-la, porque a senhora sempre, desde o início...
O presidente ajudou a abafar a CPI da Lava Toga? O presidente?
O presidente da República, Jair Bolsonaro, ajudou a abafar a CPI da Lava Toga. Assim como os filhos dele ajudaram a abafar a CPI da Lava Toga, deputada, e a senhora sabe disso. O que eu queria... A minha pergunta... Eu posso continuar? A minha pergunta é, sendo a senhora uma defensora desde o início da bandeira da Lava Jato, da bandeira anticorrupção, eu queria sinceramente perguntar se isso não a incomoda.
Bem breve, por favor, Carla, para o Rodrigo Constantino e o Josias poderem perguntar também.
Não, é que assim, como é que eu vou dizer que ela perguntou se eu concordo ou não? Não concordo porque sua pergunta foi enviesada.
Não, eu perguntei se a incomoda.
Não, me incomoda nem um pouco, porque a nossa bandeira não mudou, continua a mesma bandeira. Se tiver votação para prisão em segunda instância, eu votarei sim para prisão em segunda instância. Minhas pautas não mudaram, a questão é que a gente tem um Congresso e a gente não manda nele. Quem elegeu o presidente Rodrigo Maia não foi a direita, assim, o presidente Rodrigo Maia saiu de uma base do centro e de centro-esquerda. A gente está tentando trabalhar com o que a gente tem e tentando pacificar um país que está com uma maioria de desempregados. Eu acho que tem hora que vocês vivem no mundo das maravilhas. Não dá para fazer milagre com o que a gente tem. A gente está fazendo
o
que pode, o possível. A política é a arte do possível.
Obrigada. Okay. Eu não estava falando do Congresso, estava falando do presidente. Okay, a senhora insiste em falar o Congresso.
Ok. Rodrigo Constantino, a próxima pergunta.
Deputada, eu teria até alguns comentários sobre isso. Se o presidente ficar em silêncio, ele é criticado. Se ele apelar para verborragia, ele é criticado. Se ele articula com o Congresso, ele é criticado. Mas se ele não articula, ele é criticado. Então, isso é normalmente a mídia tradicional brasileira, né? A pergunta que eu lhe faço é em relação à pesquisa que saiu hoje. Mostra uma resiliência bastante grande do presidente. Já tinha saído uma pesquisa anterior mostrando esse suporte estável, até crescendo de novo. E agora, para a eleição, ele dominando em todos os cenários e com uma certa folga. E, talvez, para surpresa de alguns, né, primeiro, o Moro muito abaixo do que alguns poderiam esperar e o governador de São Paulo, João Dória, com uma enorme rejeição, além de nenhuma intenção de voto. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, essa postura de quem soa muito oportunista, de quem saiu, por exemplo, do governo e semanas depois já era um arqui-adversário, um arqui-inimigo do presidente. Essa postura, a senhora acha que está sendo percebida, Brasil afora, ou pelo menos fora da bolha da mídia, como uma postura de traição?
Rodrigo, você tocou num ponto bem interessante. O brasileiro não aceita traidor. Eu acho que o ser humano em geral, né, não aceita traidores. Talvez o ministro Moro, se ele tivesse saído calado do governo, ele teria muito mais condição de concorrer à presidência. Mas a forma como ele saiu, demonstrando trair ali, não só o presidente, mas aí, desculpa, mas me traiu também. E eu acho que a traição a uma pessoa que defende defendeu ele durante 6 anos seguidos, né? Defendeu ele tanto fora do Congresso como ali no Congresso, muito fortemente. Eu acho que mostra que o brasileiro não aceita traidores como o Moro, não aceitam traidores como o João Dória, né? Que era Bolso Dória e, de repente, de uma hora para outra, subiu na cabeça que quer ser presidente da República, assim como o Witzel também. O Witzel com a mesma coisa, né? No segundo, terceiro mês de mandato, tá achando já que está explodindo e começa a falar em candidatura à presidência da República. Eu acho que isso mostra bastante essa fotografia de que brasileiro não aceita traição. E, por outro lado, Rodrigo, eu queria dizer para você o seguinte: as pesquisas, e a gente percebe isso nas redes sociais, nas ruas, etc., é que os 30% que são aquela bolha do bolsonarismo, eles continuam firmes. A gente não vê ex-bolsonarista, né? É muito difícil você ver ex-bolsonarista, conversar com ex-bolsonarista, aquele verdadeiro bolsonarista. Aí tem o pessoal dos 30% da esquerda que nunca serão Bolsonaro, mas tem uns 40% flutuante que estão começando a perceber que o presidente está governando para todos. Quando o presidente coloca o auxílio emergencial de R$600 por 3 meses, depois estica para mais 2 meses, quando o presidente termina a transposição do Rio São Francisco e é recebido no Nordeste como uma pessoa querida. Eu sou casada com um cearense, a gente começa a notar, até nos grupos de família, as pessoas que tinham uma certa rejeição e que lá atrás diziam: ah, o presidente é homofóbico, o presidente não gosta de nordestino, o presidente é machista, etc. E começam a ver: ah, a Carla Zambelli é uma mulher, está despontando no governo Bolsonaro, né? Então, assim, começa a destruir essa falácia, né? Essa coisa que diziam que o Bolsonaro não ia governar para todos. E esses 40 do centro, Rodrigo, a gente está começando a furar essa bolha e entrar aqui, por conta até de imprensa como a de vocês, a Jovem Pan, que alcança um público diverso e que começa a mostrar a verdade. Então, eu sinto que essa pesquisa reflete a verdade e, mais do que isso, eu acho que o Bolsonaro vai terminar esse mandato, apesar da pandemia, apesar do Moro, apesar do Mandetta, apesar de uma série de coisas que a gente... apesar do fogo fake na Amazônia, apesar dos óleos, né, do óleo jogado ali em toda a bacia, toda a costa do Nordeste, tudo isso, todas essas bombas que o governo Bolsonaro enfrentou, ele foi cada vez saindo disso, parece que mais fortalecido e mostrando para as pessoas que o presidente é um presidente que quer governar para todos, que é uma pessoa do bem e que vem para ficar okay. Em 2022 e ser reeleito.
Deputada Carla Zambelli, a pergunta agora é do Josias.
Deputada, ontem teve aqui conosco a deputada Bia Kicis e ela nos contou que há um movimento na Câmara, um movimento de renovação, não me lembro o nome que ela deu, mas enfim, um movimento de renovação, e que esse movimento tem a intenção de lançar uma candidatura à presidência da Câmara de alguém que tenha ficha limpa, que seja reconhecidamente uma pessoa sem máculas, sem processos no Supremo e coisas do gênero. Eu lhe pergunto se já há esse nome, se a senhora participa desse grupo, se já existe esse nome, e se a senhora não receia que o presidente, nesse esforço que a senhora menciona de encontrar o tom, de enfim, colocar o governo para andar no Congresso, se não receia que o presidente acabe apoiando a candidatura do Arthur Lira à presidência da Câmara.
Josias, como vice-líder do governo, posso te responder o seguinte: a ideia não é apoiar ninguém, né? Até porque na política, e isso eu aprendi há pouco tempo, você não coloca a mão numa pessoa e diz assim: esse aqui é meu candidato, porque se eventualmente o B ganhar, você não consegue mais conversar com esse B, né? Como presidente e nós vice-líderes, e o líder Major Vitor Hugo, precisamos conversar com quem quer que ganhe a presidência da Câmara, existe uma indicação de que nós não trabalhemos em nenhum sentido de tentar ajudar uma pessoa A ou B. A gente sabe que tem alguns nomes aí que são candidatos, a base evangélica apoia o Marcos Pereira, tem ali o nome do Baleia Rossi, muito ligado ao presidente Rodrigo Maia, tem o nome do Arthur Lira no eixo médio ali da Câmara, do centro, tem um nome à esquerda, mas que acho que é difícil conseguir prosperar, e tem o nome do Capitão Augusto como um dos que estão ali à direita, na bancada da bala, né? Na bancada mais à direita. E podem, claro, surgir novos nomes. Eu, particularmente, falando como Carla Zambelli, como deputada Carla Zambelli, não como vice-líder, eu gostaria muito que a gente conseguisse colocar uma pessoa que não olhe para si ou para ou para o seu nicho, né? Mas que possa colocar em votações o que o povo quer, né? Assim, eu acho que o presidente Bolsonaro foi eleito muito por conta dessa bandeira anticorrupção. Então, por exemplo, a gente falar hoje em colocar em votação a prisão em segunda instância, é praticamente impossível a gente conseguir colocar em votação, né? Gostaria muito que o próximo presidente colocasse em votação essas pautas mais polêmicas e que são tão importantes para o Brasil, para a gente combater a corrupção. A lei da pedofilia, que foi enviada pelo governo e que precisa ser votada. A gente precisa agravar a pena para pedófilos, principalmente para aqueles que são profissionais e que se aproveitam da profissão para poder abusar de crianças. Ontem eu conversei com a ministra Damares numa entrevista e a gente vê nos números do Disque 100, Disque 180, que as ligações que viraram denúncias, que foram mais de 200 mil, em sua grande maioria, 54% é de abuso de crianças e adolescentes, 30% é violência contra idosos. Então a gente tem 84% de violência contra idosos e adolescentes e crianças, e mais 8% de pessoas com deficiência. Então, assim, eu gostaria muito que o próximo presidente, independente de ser uma pessoa de direita ou de centro, ou quem quer que seja, que possa ser sensível a essas causas para a gente mudar, de fato, o Brasil. E não vejo o presidente abençoando ou tentando fazer campanha para ninguém. Inclusive, a gente é indicado para não... Okay. Pra não influenciar nesse sentido.
Perfeito, deputada Carla Zambelli participou aqui conosco dessa entrevista no 3 em 1. Deputada, a gente só tem que agradecer a senhora pela disponibilidade e também por essa boa conversa, esse bom papo no finzinho dessa sexta-feira. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Paulo. Obrigada a todos. Um abraço para vocês e parabéns pelo grande jornalismo que vocês sempre fazem.
Muito obrigado, deputada. É isso aí. Pausa para um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1 e daqui a pouco a gente está de volta para repercutir essa entrevista. Fique com a gente.
Você sabia que até 2030 existe uma pesquisa que mostra que 80% dos trabalhos que a gente conhece hoje não vão existir? Meu nome é Pedro Ivo Moraes, sou consultor de empresas há mais de 10 anos, sou escritor do livro Empresas Espiritualizadas e especialista na área de propósito. Sou também sócio da empresa Novo Mundo. Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Nosso curso está dividido em 4 módulos. Nesse primeiro módulo a gente vai falar sobre essência. Eu vou estar com vocês falando sobre o seu sonho e sobre como colocar o seu sonho em prática e te tornar o empreendedor 4.0. No módulo 2, a gente vai estar falando sobre estratégia e vocês vão ter ferramentas para se tornar um grande empreendedor, ferramentas práticas de negócio. No módulo 3, a gente vai falar bastante de forma prática sobre as áreas de uma empresa, financeiro, marketing, contabilidade. E no módulo 4, vocês vão ter muitas dicas de como fazer sua empresa crescer, o seu negócio ser próspero. Se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar essa ideia em um negócio, eu diria que esse curso é para você. Mas se você tem uma empresa e de alguma forma você quer remodelar ela aos padrões da nova era, esse curso também é para você. Vai ajudar muito para quem tem o desejo de criar uma empresa que seja do coração. Acessa lá que eu acho que vai ser muito legal para você.
Minha gente, o Rodrigo Maia... Estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da Rádio Jovem Pan, gente. A rádio que vocês sabem muito bem virou TV. E antes da gente abordar a pesquisa de intenção de voto, antes da gente falar dessa questão aí da suspensão das contas bolsonaristas, eu queria uma rápida opinião dos nossos comentaristas sobre essa entrevista que acabou de terminar com a deputada federal Carla Zambelli. Ô Josias, eu queria ter feito uma pergunta para ela que eu acabei não fazendo, mas queria ouvir a sua opinião. Me chamou uma atenção dado muito relevante nessa pesquisa, não sei se você chegou a ver. Mas no Nordeste, numa disputa com o Fernando Haddad, olha o resultado que dá. Bolsonaro 21%, Haddad 20%, Ciro 18% e Moro 11%. Ou seja, Bolsonaro ganha do PT no Nordeste, hein, Josias?
O Bolsonaro está experimentando algo novo, que foi proporcionado por esse vale corona aí de R$ 600, que é uma inserção maior no Nordeste, onde ele não tinha presença, ele perdia ali de lavada. Isso, esse vale vai durar até agosto, e aí está havendo um esforço enorme do governo para colocar no lugar um novo Bolsa Família, um Bolsa Família vitaminado. Mas por mais que se vitamine o Bolsa Família, ele não chegará, porque não há espaço fiscal para isso, nesse nível de R$600. Então agora o segredo vai ser o Bolsonaro tentar administrar essa transição. Eu ouvi uma entrevista dias atrás do ministro Paulo Guedes, ele falava num pouso. Então o governo está buscando um pouso suave desse vale vírus de R$600 para o novo Bolsa Família, para que essas pessoas que deram esse fôlego de popularidade para o presidente, não sintam muito o baque, né? Esse é que é o segredo agora. Como é que o governo vai sair dessa armadilha, não sabe.
E você, Thaís, o que você achou do papo com a deputada Carla Zambelli?
Eu achei, Paulo, eu me lembrei que o presidente Bolsonaro, ele fez uma bancada em 2018, quando ele se elegeu, ele fez uma coisa extraordinária, né? Que foi montar, criar uma bancada de mais de 50 deputados, do nada. A maioria era gente sem mandato, quer dizer, na marinheiro de primeira viagem, gente bem intencionada, gente que compartilhava sinceramente das pautas dele, estava lá entusiasmada e motivada a fazer, acabar com o que ele chamava de velha política, implantar uma nova política e tudo mais. Eram as bandeiras do Bolsonaro. E a deputada Carla Zambelli, em particular, ela, lembrando, ela foi lida naquele movimento nas ruas, né, que tinha como principais bandeiras o antipetismo e a luta contra a corrupção. Era uma coisa muito cara para ela, muito valorizada por ela. E daí, em um ano e meio de governo, ela vê esse presidente que inspirou toda essa bancada, que liderou esse fenômeno aí, a recuar de tantas posições, né? O fórum privilegiado, vou repetir aqui, a reeleição, a prisão em segunda instância. E ele ajudou, sim, e ela sabe disso, a abafar a CPI da Lava Toga, assim como os filhos dele fizeram isso, por causa de um acordo com o Supremo, com o ministro Dias Toffoli. E ele também se aproximou do Centrão e rasgou todas aquelas bandeiras que eles tinham construído juntos. Então, bom, ela falou em traição, e esse foi o sentimento que foi citado por muita gente que já abandonou o barco dentro do PSL, né? Como, por exemplo, o senador Major Olímpio. Então, acho natural que ela esteja vesse e não queira falar do assunto. Eu também, se fosse ela, ficaria muito constrangida.
Ok. E você, Constantino?
Paulo, eu vi uma deputada sincera e a coisa que mais me chamou atenção é a palavra que ela usou ali do amadurecimento, né? Se tem alguém que pode se sentir, de alguma forma, decepcionado, né, com uma certa guinada ou mudança de postura do presidente, que, repito, vai ser criticado por parte da imprensa e por outros aí, independentemente do que fale ou faça, né? Mas se tem uma parte que pode ficar decepcionada, é a base militante, né? Que veio com uma crença de mudança talvez mais ingênua, romântica, sem conhecer os meandros da política de Brasília, ignorando, por exemplo, que temos um Congresso eleito, né, que mal ou bem, mais mal do que bem, representa o povo brasileiro também. Eu digo mal porque o método de escolha é muito imperfeito, não temos sequer voto distrital, são os caciques que mandam e por aí vai. Mas, como ela colocou ali, a palavra que chama atenção é que há um maior pragmatismo. Você chega cheio de vontade, você esbarra em vários obstáculos, num Congresso que consegue pautar o que quer e dificultar ou obstruir um monte de pautas que foram vencedoras nas urnas, e não é uma má vontade do governo em geral ou do presidente. Né? Então, eu acho muito curioso, e o Brasil está acompanhando isso lá de fora, eu acho que isso casa muito bem com a pesquisa que a gente viu, certas figuras que eram grandes esperanças aí dos isentões, né, dos radicais de centro, decepcionando muito nas intenções de voto e cheio de rejeição. Isso não é à toa, né? É porque tratam este governo como o pior governo que já passou na face da Terra e no mundo. Enquanto que se tem alguém que poderia estar minimamente decepcionado é a base militante. Agora, essa turma tucana vai criticar tanto o governo por quê? Porque se aproximou do Centrão, que eles também sempre fizeram, ou se não for o Centrão, vai ser o próprio PSDB, que está cheio de problema na justiça. Então, qual é a grande crítica? Um governo que tem um ano e meio sem escândalo de corrupção até aqui? Então, fica vazio. Mostra que há um oportunismo muito grande, que tudo se resume a jogo de poder. E aí a população lá fora não gosta. Chama isso de traição, de oportunismo, de, enfim, não gosta. Okay. Então, uma coisa é criticar, Outra coisa é tratar o Bolsonaro como pior do que o PT. Aí a turma percebe o truque, né?
Mais uma rápida pausa aqui no 3 em 1 e na volta tem muito mais. Olha, gente, a China ordenou o fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Chengdu, no sudoeste do país. Gente, ó, dois assuntos, tanto a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, quanto o bloqueio das contas de bolsonaristas. Vou pedir para os nossos comentaristas fazerem os seus comentários unificados nesses dois temas. Eu queria mostrar para o nosso espectador aí na Panflix e nas múltiplas plataformas digitais e também pedir para você que está nos ouvindo no rádio que preste atenção aí nos dados que eu vou passar dessa pesquisa que foi lançada hoje e que aponta o presidente Jair Bolsonaro na liderança em todos os cenários. No primeiro cenário, de primeiro turno, Bolsonaro aparece 12 pontos percentuais à frente do segundo colocado, que é o Sérgio Moro. O presidente tem 29% e o ex-ministro tem 17,1%. Em um segundo cenário, sem o Haddad e o Luciano Huck, mas com Lula e também com a ex-ministra Marina Silva, Bolsonaro lidera com 27,5%. No terceiro cenário, em que foram incluídos os nomes do ex-ministro da Saúde, Mandetta, e do governador do Maranhão, Flávio Dino, mas retirados os nomes de Lula, Moro e Marina Silva, o presidente Bolsonaro apresenta o seu melhor resultado com 30,7% das intenções de votos. A pesquisa também apurou como seriam os resultados do segundo turno, e os dados indicam que o presidente Jair Bolsonaro venceria em todos os seis cenários e seria, sim, reeleito presidente do Brasil. E olha, gente, hoje a rede social Twitter, muito influente na criação do debate político brasileiro, suspendeu contas de usuários a pedido da justiça brasileira. O bloqueio chegou aos aliados do presidente da República. Tem o político Roberto Jefferson entre os bloqueados, assim também como o blogueiro Alan dos Santos, que é proprietário do canal Terça Livre. Os dois já foram alvos de inquéritos que investigam ataques contra o Supremo Tribunal Federal. Além deles, também o blogueiro Bernardo Custer e outros foram suspensos. Constantino.
Paulo, eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? É claro que uma pesquisa de intenção de voto de 2022 ainda é muito distante, é uma fotografia de hoje e muita água vai rolar e muita coisa vai mudar até lá. Mas hoje, eu acho que ficou claro que não adiantou esse massacre midiático constante em relação ao Bolsonaro, nem pandemia, nem o oportunismo todo de tentar responsabilizar o presidente por 80 mil mortes e nada disso surtiu o desejado efeito. Pelo contrário, quando a gente soma todos ali do centro, né, essa turma dos isentões que passaram a detonar o governo e o presidente, mesmo alguns que saíram de lá, como Mandetta, como o Moro, ou então o governador de São Paulo, João Dória, que era o Bolso Dória, né, eles têm poucas intenções de voto e muita rejeição em alguns casos, como o caso do Dória. Então, eu acho que isso mostra o desespero dos opositores do governo e por que estão tentando persegui-los nas redes sociais. Porque associam a vitória do Bolsonaro a esse escape da mídia tradicional, porque essa eles mal ou bem conseguem controlar de alguma maneira. Na grande imprensa há um enaltecimento constante a essas figuras mais moderadas e uma demonização do bolsonarismo. Só que fora da bolha está aí o resultado e isso explica, acho, o desespero de muita gente hoje.
Thaís Oyama.
Eu concordo que o presidente aparece bem e firme na foto, mas eu acho que não tem muito mérito nisso, porque a própria pesquisa deixa claro os motivos. Os motivos são o auxílio emergencial, porque o grande salto dele se dá nas classes D e E, que são os maiores beneficiários do auxílio emergencial. E como a própria pesquisa aponta também, o silêncio do presidente ajudou ele a ficar melhor na foto. Então não é exatamente nada muito meritório. E tem também a boa contribuição, a valiosa contribuição da oposição, que nada faz, que não aparece, esse Ciro Gomes não aparece, não decola. O Lula não faz nada, não sai da moita também e não deixa lugar para mais ninguém. Então, e o Sérgio Moro também não achou a sua turma e não consegue decolar. Então tem um vácuo imenso na oposição e isso ajuda o presidente Bolsonaro, sem dúvida.
Sobre o bloqueio, quer falar alguma coisa?
Ah, sobre o bloqueio, eu concordo com o Constantino, eu acho que é um absurdo isso e a justificativa do ministro Moraes é mais absurda ainda. Até anotei aqui, mas agora perdi. Ele diz aqui o seguinte, ele diz que essas pessoas, elas têm que ter as contas suspensas, porque elas estão atentando contra a ordem constitucional, etc, etc. Aqui, ó. Necessário, a suspensão das contas do Twitter é necessário para interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e quebra da normalidade. Okay. Isso tudo cabe no Código Penal, calúnia e difamação, se ele acha que é o caso. Mas não censurar e suspender as contas.
Josias, para fechar a semana.
Bom, tenho pouco tempo, vou tentar ser o mais objetivo possível. Essa pesquisa publicada pela Veja mostra que se a eleição presidencial fosse hoje, seria grande a chance de o Bolsonaro e o Sérgio Moro disputarem o segundo turno. Um tem 29% das preferências de voto ali no cenário mais importante, mais relevante. O outro, Sérgio Moro, com 17,1%. Ciro Gomes, Luciano Huck, João Amoedo, João Dória, Guilherme Boulos, Wilson Witzel. E tudo isso junto dá 38,9%. Esse percentual, somado aos que dizem que não tem candidato ou que não sabem quem vai votar, dá 53,8%. Significa dizer que mais da metade do eleitorado estaria disponível num segundo turno. Quais são as duas sinalizações mais fortes dessa pesquisa? A primeira delas é a capacidade do Bolsonaro de resistir à tempestade que despeja raios e trovões aí nessa conjuntura. E o vale-vírus de R$600 tem grande papel nisso. A segunda é o desejo de parte do eleitorado de despolarizar essa próxima sucessão. No momento, a principal ameaça à reeleição do Bolsonaro não é o PT, do Fernando Haddad, mas o ex-juiz da Lava Jato. Então, num hipotético segundo turno, entre o Bolsonaro e o Moro, o presidente largaria com uma dianteira de quase 10 pontos, 9,7 pontos percentuais, e os dois teriam que disputar aqueles 53% de votos que foram despejados nas candidaturas daquelas que ficaram no caminho ali, ficaram no primeiro turno. Perfeito. Então, o Bolsonaro aí teria que lidar com a rejeição dele. A pesquisa diz que 48,1% dos brasileiros desaprovam a gestão dele, 38% consideram o trabalho dele ruim ou péssimo. Então, o Bolsonaro corre o risco de ser, se fosse hoje a eleição, ele seria vítima do que o beneficiou em 2018, o voto útil.
Muito bem, tchau Josias, tchau Thaís, tchau Constantino, muito obrigado a você que ficou conosco até agora e segunda-feira tamo junto, ótimo final de semana, valeu!
3 em 1.